Muito bom dia a todos, então vamos dar início à nossa reunião. Desculpa pelo ligeiro atraso, mas isto é uma altura de fecho aqui de vários diplomas e as reuniões duram até muito tarde e, muitas, e aqui deputados são de várias comissões, portanto queria pedir desculpa pelo ligeiro atraso. Sr. Presidente, muito obrigado pela sua disponibilidade. Sabemos que foi difícil ajustar uma data também, devido por boas razões, exatamente, pelo bom desempenho da Seleção Nacional no Campeonato da Europa e, portanto, queria-lhe agradecer a sua disponibilidade para vir cá hoje. Como sabe, o tema principal tem a ver com a questão levantada sobre as dívidas dos clubes de futebol e a situação dos jogadores profissionais e, portanto, mais ligado com essas questões. Foi desde que tivemos cá uma audição com o Sindicato de Jogadores de Futebol, já também ouvimos a Liga de Futebol e, portanto, entendemos que a Comissão de Educação, neste caso um grupo de trabalho que acompanha o desporto, deve acompanhar os assuntos, alguns que estão previstos no seu plano de atividades, como foi sobretudo ligado ao alto rendimento e aos Jogos Olímpicos este ano, ou esta sessão legislativa, mas também assuntos que vão surgindo como importantes. E a questão das dívidas dos clubes é uma questão que nos preocupa a todos. Já ficamos com várias visões e até com algumas soluções que nos foram sendo apresentadas da forma como é que se pode vir a intervir para arranjar as melhores soluções para estes problemas. A comunicação social todos os dias traz notícias sobre este assunto, ainda recentemente vinha uma reportagem mais de fundo, hoje vem mais uma notícia relativamente a um clube em concreto, eu penso que o Varzim, vem hoje uma notícia sobre também, tem a ver com questões financeiras, portanto, é um tema da atualidade e, portanto, fazíamos o seguinte, Sr. Presidente, daríamos 10 minutos para uma intervenção inicial e depois dava a palavra aos senhores deputados para um conjunto de questões e depois como entender responderia. E depois, se for necessário, fazemos mais alguma questão e mais algum período de respostas. Dava-lhe então a palavra para uma intervenção inicial, 10 minutos, está bem? Muito obrigado. Desculpa, Sr. Presidente, só para lhe apresentar as pessoas, o deputado Pedro Pimpão, do PSD, o deputado Artur Rego, do CDS-PP e o deputado Laurentino Dias, do Partido Socialista. Tem a palavra, então.
Eu creio que este tema foi trazido à Assembleia da República pelo Presidente do Sindicato de Jogadores, o Dr. Joaquim Evangelista, na sequência de uma situação extremamente desagradável acontecida com os atletas da União de Leiria SAD. E, portanto, nessa circunstância e nesse contexto, obviamente, todos nós que temos família, que temos responsabilidade, que temos compromissos, gostaríamos de que os compromissos assumidos pelos clubes fossem integralmente cumpridos dentro daquilo que contratualmente está estabelecido. Há responsabilidades assumidas em função desses contratos estabelecidos. Há, digamos assim, o assumir de alguns, neste caso concreto, compromissos e pagamentos no pressuposto de obtermos um determinado tipo de rendimento e, portanto, a situação ocorrida, designada do flagelo dos salários em atraso, com as consequentes marcas do ponto de vista de impacto social, são de todo indesejáveis. Temos que enquadrar esta situação, e mais particularmente nestes últimos tempos, numa perspectiva de âmbito global. Todos nós sabemos que a crise financeira e económica é evidente, acrescido, nomeadamente, pela lei dos compromissos, e que todos nós sabemos que a nossa estrutura desportiva, nomeadamente nos centros ditos não principais, está significativamente ajustada e suportada pelos municípios e pelas autarquias. E, portanto, nesse pressuposto, o futebol foi sempre, desde sensivelmente meados da década de 90, uma atividade que procurou, até pela sua expressão pública e exposição pública, tendencialmente autorregular-se. Foi neste sentido e neste contexto, se calhar uma das poucas atividades que se autorregula e penaliza a si própria pelo incumprimento das dívidas fiscais e da segurança social, que nos próprios regulamentos está estabelecido que se não tiver a situação fiscal regularizada, não pode participar nas competições ditas profissionais. Portanto, dentro deste contexto e daquilo que nós conhecemos e que é do nosso foro de conhecimento, tem havido um esforço significativamente grande da parte dos clubes no sentido de ajustar os seus orçamentos à sua capacidade de gerar receitas. Por vezes, e muitos dos clubes que hoje atravessam dificuldades não têm a ver diretamente com os dirigentes que estão à frente desses clubes. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um caso de um Vitória de Setúbal, por exemplo, que herdou os atuais dirigentes e herdaram uma situação extremamente complexa no sentido de cumprir e de poderem participar nas competições profissionais decorrente de erros do passado. Mas tem havido, e daquilo que é do meu conhecimento, uma tentativa de enquadrar o desenvolvimento da sua atividade ao nível da sua capacidade de gerar receitas, salpicado aqui e ali por um ou outro dirigente desportivo que, na ânsia de obter resultados desportivos mais imediatos, eventualmente assume determinado tipo de compromissos para os quais não tem a garantia de poder cumprir. E daí surgem, por vezes, situações como aquelas que aconteceu na União de Leiria, como aquelas que, num ou noutro clube, com salários em atraso, e que, portanto, são situações de todo indesejáveis que devam acontecer. Como sabem, no passado, ainda no âmbito da Liga Portuguesa de Futebol, foi criado um fundo de garantia salarial para ocorrer a situações de incumprimento, nomeadamente que foi utilizada significativamente pelos atletas do Estrela da Amadora. Recentemente, no âmbito desta preocupação, a Federação Portuguesa de Futebol tomou iniciativas de congregar os diversos agentes da modalidade, criando, através de uma comissão não permanente, dialogando com o sindicato, com a Liga, com os treinadores e com as associações distritais, e inclusivamente há cerca de 15 dias, decidiu a criação de um fundo de garantia salarial para ocorrer a situações que eventualmente possam acontecer no âmbito das competições não profissionais. Convém lembrar, e convém dizer, que também nas competições não profissionais existem atletas com contrato profissional. Acontece que, genericamente, atletas com contrato profissional, os dados que nós temos atingem sensivelmente o número de 1.300 atletas, dos quais 900 participam nas competições profissionais e 400, sensivelmente, 300 e tal, 400, participam nas competições não profissionais. Isto é, na segunda e terceira divisões e até nos campeonatos distritais, existem atletas profissionais. E, portanto, para eventualmente ocorrer algumas situações de incumprimento relativamente a estes atletas, juntamente com o Sindicato de Jogadores e com a Associação Nacional de Treinadores, a Federação decidiu incentivar e criar um fundo em que participa em 85%, é um fundo de 100 mil euros, exatamente para ocorrer a situações que eventualmente sejam mais delicadas do ponto de vista humano e social, e criando condições regulamentares para que esses clubes em que ocorra esse tipo de situações sejam ou possam vir a ser penalizados desportivamente. Nesta perspectiva, como Presidente da Federação e em nome da Direção, nós não deixamos de estar atentos. Como sabem, há um quadro regulamentar naquilo que diz respeito às competições profissionais. Essas competições profissionais, no atual quadro legislativo, compete a sua organização à Liga Portuguesa de Futebol por delegação de competências da própria Federação Portuguesa de Futebol, mas mesmo assim a Federação não deixa de estar atenta ao evoluir da situação, a intervir se dentro daquilo que é a sua esfera de competência e aquilo que entende dever intervir no sentido de pugnar para que efetivamente este tipo de situações não ocorra. Está disponível, como já o manifestou, inclusivamente a participar na criação de um novo fundo de garantia salarial para as competições profissionais, um pouco idêntico àquilo que aconteceu com o anterior, em que o fundo de 300 mil euros tinha a participação de um terço da Federação, um terço da Liga e um terço do sindicato. Já manifestámos às duas entidades que neste momento estão a dialogar sobre questões salariais no âmbito das competições profissionais, já manifestámos a nossa disponibilidade para ocorrer e participar no reforço do atual fundo existente ou da criação do novo fundo, porque dentro desse ponto de vista e naquilo que diz respeito aos salários, interessa-nos e preocupa-nos sobretudo a questão dos salários em atraso, porque são situações que ocorrem, poderemos dizer que não são só no nosso país, mas aquilo que nós temos que preocupar é aquilo que acontece no nosso país e, portanto, nessa perspectiva, também da nossa parte, a intervenção sistemática junto dos dirigentes desportivos, no sentido de terem, digamos, grandes cautelas na fixação dos seus orçamentos e no assumir de responsabilidades que efetivamente possam cumprir e assumir, e não entrarem numa via de crescimento desmesurado dos seus orçamentos unicamente na perspectiva de poderem vir a alcançar resultados desportivos, mas sem acautelar o cumprimento integral dos compromissos assumidos. A situação não é fácil. Da nossa parte, e naquilo que diz respeito às competições não profissionais, estamos neste momento preocupados com o futebol não profissional. Temos procurado intervir e dialogar muito próximo com as associações societárias e com os clubes não profissionais, na medida em que os atuais constrangimentos em termos globais do setor da publicidade, os constrangimentos existentes ao nível das autarquias, tornam extraordinariamente difíceis a criação e a manutenção de condições de sustentabilidade e, portanto, da nossa parte, da parte da Federação, com esta consciência, estamos num período de grande reflexão e de diálogo com esses agentes, no sentido de criarmos algumas medidas de apoio ao futebol não profissional. Todos nós sabemos que os custos dessa atividade são custos extraordinariamente elevados, perspectivam-se na parte das despesas um crescimento, são conhecidas as intenções do Ministério da Administração Interna de fazer crescer as taxas horárias dos agentes policiais que essas competições obrigatoriamente têm que ter do ponto de vista do policiamento. Sabemos também, e apesar de um esforço que a Federação fez relativamente a uma outra área de custos, que a área dos seguros de acidentes pessoais são áreas, até dada a elevada sinistralidade, que tendencialmente tendem a crescer. E, portanto, por um lado, os sintomas evidentes de crescimento das despesas estão aí e, por outro lado, a diminuição das receitas existem e, portanto, deste afastamento entre aquilo que são as receitas para cima e aquilo que são as despesas, das receitas para baixo e das despesas para cima, ainda vai criar maior gap do ponto de vista da sustentabilidade desta atividade. E daqui alguma preocupação que temos tido e que temos, no sentido não só daquilo que é diretamente nos diz respeito relativamente à atividade não profissional, estamos a falar de um universo de aproximadamente 150 mil praticantes, que é o número de atletas que a Federação tem, mas também não deixar de dar atenção e estar atento à evolução daquilo que é as competições ditas profissionais. Da nossa parte, a nível do Conselho Nacional de Desporto, demos o nosso contributo da necessidade de haver uma melhor clarificação e melhor definição relativamente à questão das competições profissionais, e essa definição, do nosso ponto de vista, tem que ser claramente definida na perspectiva de que só deve ser considerada uma atividade profissional as competições que forem financeiramente autossustentadas. E a partir daí, se calhar, muitas das coisas que hoje temos em perspectiva de grande dificuldade, nomeadamente naquilo que diz respeito à Segunda Liga, eventualmente poderão ser esbatidas, atenuadas e criar fatores efetivos de sustentabilidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Intervenções. Deputado Artur Rego, tem a palavra. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Dr. Fernando Gomes e os restantes elementos da direção da FPF a sua presença aqui e terem correspondido a esta iniciativa do Parlamento. E gostaria, como Sr. Presidente, a partir de certa altura da sua exposição, teve o cuidado de fazer a destrinça que eu também gostaria de fazer. Uma coisa é o futebol profissional, outra coisa é o futebol não profissional. E em termos de organização de campeonatos, de quadro competitivo, etc., é o futebol não profissional que está sob a égide da FPF, ficando a liga com a organização do por delegação de competências, com a organização do futebol profissional. Eu, em relação às dificuldades que os clubes estão a atravessar, eu gostaria de lhe pôr três ou quatro reflexões. Primeiro, a nível de receitas, fala-se na alteração do quadro competitivo das competições nacionais, que irão ser alteradas, dos campeonatos nacionais. E eu gostaria de saber se, quando foi deliberado em Assembleia Geral alterar os quadros competitivos, se foi tido em conta precisamente esta questão financeira de ajudar e potenciar não só as receitas, como a nível de despesas, de minimizar ou diminuir os custos dos clubes para entrarem nas competições da Federação Portuguesa de Futebol. Essa era uma questão que estava de lhe pôr. Outra questão que estava de lhe pôr tem a ver com os custos também aqui referiu. Referiu os custos de policiamento, são custos altos, os custos dos seguros, mas também há os custos com a inscrição dos atletas nas associações distritais de futebol, que são custos elevados, e quando nós falamos em atletas, grande parte destes clubes de base, não estamos a falar de futebol sénior, estamos a falar de pequenos clubes, de pequenas cidades, de pequenas vilas, que têm 200, 300, 400 miúdos a praticar desporto e têm 9, 10, 11 equipas no quadro competitivo, nos diversos escalões, e todas elas, todos esses atletas, têm de ser inscritos todos os anos e têm de pagar uma taxa de inscrição, têm de pagar a inspeção médica, têm de pagar o seguro, e todas as semanas têm os tais jogos e os custos de policiamento e de arbitragem. Portanto, eu gostaria de saber quanto a isso, se a Federação, em colaboração com as associações estaduais de futebol, se, atendendo à situação que o país atravessa e que os clubes atravessam, se tenciona rever esta situação ou tornar mais acessível para os clubes continuar a desenvolver a sua atividade. Outra questão que eu gostaria de pôr, e que o Sr. Presidente também aqui abordou, tinha a ver precisamente com uma referência que o Sr. Presidente fez e que é conhecido, de existirem nas competições amadoras existirem atletas profissionais inscritos. Só que, para além desses atletas profissionais, existe todo um quadro profissional ou semiprofissional que não está à superfície e também implica custos não declarados e cria e cria situações até de concorrência desleal. E aqui era um ponto importante. Porque quando o Sr. Presidente diz, e muito bem, os clubes têm de ajustar as suas expectativas em termos de resultado esportivo à sua capacidade financeira, é difícil para um clube competir numa terceira divisão, numa segunda B, e até nos distritais, competir nos distritais, honradamente, contratando atletas, seja amadores, semiprofissionais ou profissionais, dentro daquilo que são as suas possibilidades, cumprindo, pagando, e seguindo esta política, estar obrigado a ficar a meio da tabela, quando não desce, mas a meio da tabela, e ver clubes que não cumprem, contratarem atletas de nível superior, depois não pagam os vencimentos, mas, no entanto, em termos desportivos, alcançam resultados que lhes permitem até subir de escalão, deixando quem cumpre para trás. Isto, para mim, é um quadro repetido de há muitos anos que se verifica nestes escalões de futebol. É uma concorrência absolutamente desleal, em que se penaliza quem cumpre. E não tenho visto a punição exemplar deste tipo de situações. Deve ordenados, não podem inscrever mais jogadores. Essa situação que o Sr. Presidente referiu, de havendo dívidas ao fisco, sim senhora, mas isso também vem muito de trás, vem do tempo do grande pacote de dívidas que o Estado perdoou, do negócio da Santa Casa, de Toto Loto, 1990 e tal, alterou-se a legislação, digamos que houve aí um acordo e tentou-se moralizar um bocado as coisas, e o futebol tentou criar aí alguma autorregulação, mas também um bocadinho empurrado pelo Estado. Mas a questão é esta: tirando isso, e tirando a não inscrição de jogadores, não acha o Sr. Presidente que, de forma a efetivamente moralizar e até dar incentivo a quem cumpre, devia haver maior severidade na punição dos clubes que se descobre que não pagam, não cumprem, em vez da multa ou da não possibilidade de inscrição de jogadores, uma pena mais efetiva, descida de divisão, por exemplo, imediata? Não sei se isso... Também sou sincero, não sei se isso está contemplado assim diretamente nos regulamentos, mas se está, não tem tido grande aplicação. Muito obrigado.
Prefere responder diretamente? Responder. Então. Não deixar. Okay. Então, tem a palavra, Sr. Presidente.
Eu começava exatamente pela última frase que disse, que o Estado pagou a dívida fiscal. Completamente errado. Quem pagou a dívida fiscal do chamado autonegócio foram os clubes, porque os... foi, mas acabou por dizer pagou. Portanto, acontece que da dívida dos 58 milhões do autonegócio de 98 foi pago pelos clubes, foram os clubes que pagaram, porque deixaram de receber o dinheiro a que tinham direito do Totobola e dos jogos sociais, com alteração efetuada em 2006 na altura pelo seu secretário de Estado Dr. Laurentino Dias, e portanto, se efetivamente não chegou essa verba para pagar integralmente os 58 milhões, foram porque as estimativas efetuadas por três entidades ligadas ao Estado não foram suficientes e não foram adequadas relativamente a essa geração de receitas. E portanto, dentro desse princípio, como sabe, a regulamentação estabelecida que impedia clubes com dívidas ao fisco de participar nas competições profissionais, surgiu exatamente no âmbito desse acordo. Mas, de qualquer forma, gostaria só de reafirmar isto. Também, pegando nas suas palavras últimas, com certeza já verificou que houve um clube que foi penalizado com a perda de 3 pontos, que foi o Leixões, exatamente por um incumprimento salarial. Os regulamentos existem, as normas estão estabelecidas, mas para que as normas sejam aplicadas é preciso haver a prova, a evidência da situação em concreto. E a situação em concreto, e estamos a falar neste caso concreto de competições profissionais, diz que se um clube tiver mais de dois meses de salários em atraso, pode ser penalizado. Mas para ser penalizado tem que haver uma queixa. neste caso concreto, foi o Covilhã que apresentou a queixa na Comissão Disciplinar, fez a prova que havia mais de 2 meses de salários em atraso e o Leixões perdeu 3 pontos. Pode acontecer, desde que haja essa evidência e desde que haja, digamos assim, essa queixa à Comissão Disciplinar, essas medidas regulamentares estão estabelecidas. Portanto, essa penalização já existe. Mas deixem-me ainda dizer uma coisa que é importante relativamente ao controle. Portanto, como sabe, para participar nas competições profissionais existe um licenciamento feito através de uma comissão de auditoria independente da Liga, portanto ela funciona no seio da Liga, mas é independente...
Falei de futebol não profissional, Sr. Presidente.
Eu estava a falar do profissional. Só para lhe dar, nota...
Mas, Sr. Presidente, peço desculpa. Sr. Deputado, por favor, não, senão não saímos mais daqui. Pois se no fim quiser usar outra vez a palavra... Pronto, mas... Sim, mas ao deputado da Torre, mas pedi-lhe alguma... Para não interromper, depois se quiser mais um esclarecimento, eu vou dar-lhe a palavra.
Portanto, neste caso concreto, a regulamentação existe de condições de verificação ao nível do licenciamento, da inexistência de dívidas fiscais, do cumprimento das situações dos salários em atraso e, portanto, a regulamentação existe, falta, em alguns casos, eventualmente, a sua aplicação. Naquilo que diz respeito às competições não profissionais, e eu estava a dar este exemplo para lá chegar, se me permitir, efetivamente existe um quadro muito mais limitado do ponto de vista dessa regulamentação ao nível do licenciamento. O licenciamento não existe e, portanto, no âmbito da comissão não permanente que a Federação tomou a iniciativa de criar, como eu há pouco disse, onde estão englobados quer a Federação ao nível da direção, quer a Liga, quer o Sindicato de Jogadores, quer a Associação Nacional de Treinadores e os representantes das associações distritais, uma das medidas tomadas nessa comissão foi efetivamente analisar e aprofundar o estudo para criar o licenciamento para os clubes das competições não profissionais. Apesar disso, existem algumas regras, por exemplo, no fundo de garantia salarial que há 15 dias nós decidimos criar, por exemplo, existe penalização de derrota e de perda de 3 pontos para os clubes que efetivamente estejam sob esta circunstância e que não cumpram relativamente aos seus atletas e, portanto, aos seus atletas que têm contratos profissionais e que disputam as competições não profissionais. Naturalmente, diz e bem que existem muitos outros atletas que jogam nas competições não profissionais sem um contrato de trabalho. É uma situação, é uma realidade que nós vivemos, que temos, que naturalmente dentro disto podem e são considerados atletas amadores, são inscritos como atletas amadores e, portanto, nós temos que aceitar essa inscrição nos termos em que são feitos, não nos compete a nós, como deve compreender, depois fazer a verificação se esses atletas têm outros tipos de relações com os clubes ou não. Do ponto de vista de inscrição desportiva, são situações perfeitamente normalizadas e clarificadas e que são atletas não profissionais, são atletas amadores e que, portanto, participando nas competições não profissionais com toda a legitimidade. No que diz respeito aos custos de inscrição e seguros, a Federação, neste momento, e até aos júniores, não cobra nenhuma taxa de inscrição. Portanto, são isentas. E se no caso concreto das associações, aquilo que há é uma taxa de serviço pelo trabalho administrativo que cada uma dessas associações tem no sentido de... digamos, de concretizar a respectiva inscrição, porque esses atletas, de todos os escalões até aos júniores, do ponto de vista da taxa de inscrição ao nível da Federação, não é cobrado rigorosamente nada. Também neste momento estamos a dialogar com as associações, no sentido de haver alguma normalização e de procedimentos em cada uma das associações. Há associações que continuam também a não cobrar nada, há associações que não cobram, da mesma forma, há associações que cobram 1 euro, há associações que cobram 2, há associações que cobram 5, portanto, havendo, digamos, diferentes visões relativamente a esse trabalho administrativo, de qualquer forma, numa perspectiva global, nós conseguimos, com a nossa intervenção no início deste ano, uma negociação global ao nível dos seguros de acidentes pessoais que se traduziu numa redução de aproximadamente entre 15% a 20% do custo do seguro desportivo. Por outro lado, foi criado um grupo de trabalho no âmbito do Ministério da Administração Interna, de qual a Federação tem participado, no sentido de criar condições ao nível do policiamento, através até da própria alteração legislativa, que permita, eventualmente, através da imputação da responsabilidade ao clube, de evitar a permanência de policiamento nos jogos, nomeadamente nos escalões de formação até aos juvenis. Portanto, é um grupo de trabalho que foi constituído, que produziu os seus documentos, produziram informação suficiente e que neste momento está em vias de ser concretizada dentro daquilo que foram as ideias tidas por cada uma das entidades participantes nesse grupo de trabalho e que, efetivamente, deverá estar numa fase final. Essa é a nossa grande preocupação neste momento, porque sabendo nós a incapacidade de aumentar receitas, só se pode equilibrar a gestão dos clubes através da diminuição da despesa. E, portanto, é nessa perspectiva e é nesse âmbito que a Federação tem trabalhado de uma forma intensa com as associações e com os clubes, no sentido de minimizar e diminuir as despesas para que a prática da modalidade e a prática de futebol seja um dado adquirido e seja possível para todos. E foi nesse sentido que, efetivamente, nós acelerámos o processo de alteração dos quadros competitivos naquilo que diz respeito à terceira divisão. Já havia uma decisão da Assembleia Geral de criar uma situação de uma competição intermédia que lhe chamaria pró-nacional. Nós acelerámos um processo de transição. Do nosso ponto de vista, a aproximação regional dos clubes reduz significativamente aquilo que é um custo das suas contas que tem a ver com as deslocações. E, portanto, é um período de transição. No próximo ano só existe, em termos nacionais, a segunda divisão nacional. Este ano ainda acontece a terceira divisão, mas em regime, em situação transitória. Neste ano, e relativamente a esses clubes da terceira divisão, nós próprios já tomamos algumas iniciativas de diminuir os custos, nomeadamente uma parte da taxa de arbitragem ser suportada pela própria Federação, em algumas fases da competição, e, portanto, nesta perspectiva, claramente esta alteração de quadros competitivos teve fundamentalmente a ver com a diminuição das receitas, dos custos, para permitir a sustentabilidade dos clubes que têm as suas finanças perfeitamente depauperadas e em grandes dificuldades, tanto mais que a maior parte destes clubes, como há pouco referenciei, são suportados pelo apoio das autarquias e que neste momento estão numa situação extremamente complicada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Pedro Pimpão, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer a vossa presença, Sr. Presidente, e demais representantes da Federação Portuguesa de Futebol, e também felicitá-los pelos resultados alcançados e pela prestação alcançada no último Campeonato da Europa, que é dos poucos domínios onde conseguimos ombrear com os melhores da Europa, e é no desporto e em particular no futebol, e portanto felicitar na qualidade de mais alto representante hierárquico da Federação, aquilo que foi a nossa prestação e que é um elemento adicional na motivação dos portugueses e, portanto, aqui a minha felicitação em meu nome do Grupo Parlamentar, acho que todos os deputados, todos os portugueses são unânimes no reconhecimento da prestação da seleção portuguesa. Mas, em relação ao tema que nos traz aqui e agradecendo a vossa presença, que é muito importante para o melhor esclarecimento e para o acompanhamento daquilo que vai sendo feito pelo fenómeno desportivo e pelo futebol em particular, é que hoje o futebol não é só um desporto de paixões, um desporto que movimenta multidões, é também uma indústria, não é? O estudo relativo à situação financeira do futebol nacional, que foi promovido pela Universidade Católica e pela Deloitte, demonstra que o futebol hoje movimenta mais de 300 milhões de euros, o futebol em Portugal. e que alerta para o facto da dívida dos clubes ter aumentado de 500 milhões de euros em apenas 10 anos. O que significa que hoje a realidade do futebol é diferente, dada esta componente financeira que absorve muito daquilo que também têm sido os vossos esforços, tendo em consideração que é o futebol em Portugal o desporto com o maior número de atletas tem a praticar desporto, e no fomento da prática desportiva o futebol assume uma particular importância. Segundo os dados da Federação, estão cerca de 150 mil atletas inscritos, ou seja, não há nenhuma modalidade onde isto aconteça em Portugal, fora aqueles que estão inscritos na Federação, nas associações distritais. Temos muitos outros atletas não inscritos, não federados, a praticar o futebol, e por isso, tendo em conta a sua importância cada vez maior do ponto de vista económico-financeiro, mas sobretudo aquilo que é a importância na prática desportiva, o futebol tem que ser encarado como um esforço coletivo de promoção da sua sustentabilidade. E é isso que hoje se discute. Hoje discute-se, ao falarmos das dificuldades financeiras que os clubes sentem, fruto também, e o Sr. Presidente começou por frisar isso, fruto de uma conjuntura económico-financeira nacional e internacional que também tem reflexos diretos naquilo que é a situação dos próprios clubes. E repare-se, e há dias vinha uma notícia salientando o facto de hoje as transferências, as grandes transferências ou as nossas pequenas transferências serem mais diminutas, e repare-se no mercado de transferências no futebol nacional, que reflete isso mesmo. Os clubes têm menos capacidade financeira e portanto têm que gerir um pouco mais com a prata da casa aquilo que é a realidade do futebol nacional. Mas aquilo que nós temos que evitar é aquilo que o Sr. Presidente também frisou, que são os dramas sociais, como aconteceu com o Nando Leiria, como aconteceu há uns anos atrás com o Estrela Amadora, como acontece em muitos outros casos, onde se põe em causa as famílias, onde se põe em causa os próprios atletas, onde se põe em causa aquilo que é os compromissos assumidos pelos clubes, pelas entidades que estão que gravitam em torno dos clubes, e que põem em causa a credibilidade do futebol, põem em causa, como pôs, por exemplo, ou que poderia ter posto em causa, no caso de um Leiria, a própria verdade desportiva, e isto pode minar tudo aquilo que são os alicerces do futebol em Portugal. E por isso, entre as várias soluções ou propostas de melhoria daquilo que é a atual situação financeira do futebol nacional, e já discutimos aqui algumas, e acho que é um importante contributo o facto de, para além da criação do Fundo de Garantia Salarial por parte da Federação para as competições não profissionais, de 100 mil euros, creio que foi isso que o Sr. Presidente disse, essa disponibilidade para também reforçar o Fundo de Garantia Salarial nas competições profissionais, uma vez que o fundo existente acho que já tem poucas verbas, ou pelo menos, segundo o consta, já está esgotado. Foi todo reembolsado. Pronto, exatamente. Ou seja, essa disponibilidade manifestada pela Federação de desafiar a Liga e o Sindicato a criarem um novo fundo de garantia salarial, acho que é bem-vinda, acho que é um passo positivo. Houve creio que foi o Sindicato, na audição que aqui realizámos, propôs a criação de uma comissão externa e independente, tal como existe na UEFA, para o cumprimento das regras do fair play financeiro, uma entidade externa, para proceder ao licenciamento dos clubes portugueses. Não sei qual é que será a vossa opinião relativamente a isso, uma entidade externa onde a Federação também teria assento. A própria Liga, na audição que também aqui realizámos, apontou como a possibilidade de existir outro momento de controle financeiro para tentar apertar um pouco aquilo que é o cumprimento dos pressupostos financeiros para o licenciamento dos clubes. O que é certo é que a Liga demonstrou algumas dificuldades que em Portugal se viessem a cumprir as regras do fair play financeiro da UEFA. E isto coloca-nos algum constrangimento, e vemos que temos clubes que tinham, do ponto de vista classificativo, oportunidades de irem jogar em competições internacionais, mas por não cumprir as regras do fair play financeiro não podem fazer, e acho que isto também merece alguma reflexão por parte de todas estas entidades relacionadas com o futebol. Mas eu queria, e também aproveitando aqui o facto, para salientar este facto de vocês tentarem diminuir os custos de financiamento do futebol nacional, desde logo os seguros e o policiamento, o facto de diminuir estas despesas faz com que os clubes possam continuar a sua atividade, e acho que é esse o nosso principal desidrato, mas há outra componente que eu também gostava aqui de salientar, que é, nós hoje temos, e uma vez que temos que importar menos e importar melhor, do ponto de vista dos atletas, e temos que promover e valorizar aquilo que é o trabalho que nós fazemos, com grande qualidade na formação dos atletas, dos futebolistas portugueses. É um trabalho feito porque a Federação, as associações do setor têm esse objetivo como uma das prioridades. Temos qualidade do ponto de vista da formação, temos atletas portugueses com potencial, conseguimos ter, por meio desses atletas, um potencial de exportação que não temos noutros setores, noutras áreas, e veja-se o movimento financeiro promovido pela exportação de atletas portugueses, o que não acontece em muitas outras áreas, e é de valorizar. E por isso é que eu acho que também é importante juntarmos à sustentabilidade do futebol nacional, do ponto de vista financeiro, aquilo que é a valorização do atleta português. E aquilo que é o esforço que nós temos de promovermos os atletas nacionais. Algumas medidas têm sido implementadas, mais por parte da Liga, com as equipas B, que naturalmente podem promover essa oportunidade dos jovens atletas portugueses poderem também evoluir e depois chegarem aos plantéis principais. Mas eu gostaria de saber o que é que acham, do ponto de vista da Federação, que pode e deve ser feito a curto prazo para, desde logo, introduzir medidas, e o Sr. Presidente também frisou isso, que promovam a sustentabilidade do futebol nacional, e depois, em segunda linha, que medidas é que devem ser feitas a curto prazo para promover e valorizar aquilo que são os atletas portugueses?
Sr. Deputado, prefere responder já, Sr. Presidente. Tem a palavra.
Tem havido um esforço muito grande nos últimos tempos, no sentido de cada vez mais credibilizar o futebol. Aquilo que o Sr. Deputado refere relativamente ao aumento de endividamento, e na última década, se por um lado esse aumento de endividamento permitiu aos clubes portugueses aumentar a sua capacidade, e é bom também recordar que uma parte desse crescimento, desse endividamento, teve a ver muito com o crescimento do investimento em infraestruturas desportivas, porque está aí refletido o endividamento relativamente à construção dos estádios. E, portanto, mas esse crescimento de endividamento nada mais é do que aquilo que aconteceu no próprio país. Um dos problemas que hoje o país atravessa tem a ver com o excessivo endividamento resultante da excessiva facilidade com que todos nós, famílias, empresas e clubes, tivemos o acesso ao crédito em condições extremamente favoráveis. E, portanto, como às vezes acontece na vida, esse excesso de meios, por vezes, leva-nos a não ser tão rigorosos na aplicação desses meios para rentabilizar os meios que temos à nossa disposição. Foi isso que aconteceu com os clubes, foi isso que aconteceu com as empresas, foi isso que aconteceu com as famílias e foi isso que aconteceu com o Estado. E, portanto, aquilo que está hoje a acontecer na nossa sociedade não é única e simplesmente dos clubes, é da nossa sociedade, é do Estado, é do Governo, é, numa perspectiva global, aquilo que, efetivamente, estamos a acontecer. E se, efetivamente, hoje nós temos um programa da Troika que nos impõe determinado conjunto de regras espartanas no sentido de cumprirmos as metas do déficit, da mesma forma, os clubes que, durante vários anos, viveram acima das suas capacidades e hoje, num clima de recessão, como há pouco referenciou, em que assistimos, em que praticamente o mercado de transferências, base da sua sustentabilidade num futuro próximo, está cada vez mais apertado, não pode deixar, ou não podem os clubes deixar, de tomar medidas, eles próprios ou impostas, no sentido de corrigirem a sua forma de atuar de uma forma espartana para poderem sobreviver. Porque o que nós estamos aqui a falar é efetivamente de questões de sobrevivência. E, portanto, essa sobrevivência pode, de alguma forma, ser controlada através de mecanismos, como é a questão do licenciamento. O licenciamento do fair play financeiro, que impediu, por exemplo, como sabemos, apesar de ter o mérito desportivo de participar nas competições europeias, mas não o ter, foi o caso concreto do Vitória de Guimarães, em determinado tipo momento da sua história recente, da sua vida financeira, como poderá, eventualmente, através da própria Comissão de Auditoria, da própria Liga, que é uma comissão independente, é bom que as pessoas se lembrem disto, o Comitê de Auditoria da Liga, que funciona, embora funcionando na sede da Liga, é constituída por cinco professores da área da gestão, da fiscalidade e do direito, e que funcionam de forma independente e fazem a sua avaliação. E foi exatamente essa comissão que, neste caso concreto, por exemplo, impediu um clube que não apresentou em devido tempo a sua candidatura, que foi a União de Leiria, e que, em função dos regulamentos estabelecidos, que o Varzim não vai participar porque não tem uma das condições para o licenciamento. Se pode ser mais apertado, pode ser mais apertado. Se pode ser criadas outras condições, podem ser criadas outras condições. Do meu ponto de vista, antes de avançar para essas circunstâncias mais alargadas do ponto de vista da definição, há claramente que identificar e definir, do ponto de vista global, o que é que são competições profissionais e o que é que são competições não profissionais. E, portanto, acho que esse esforço tem que ser feito em termos globais da definição ao nível global do desporto, para que, a partir daí, e quando efetivamente for uma competição profissional, neste sentido que eu há pouco referenciei, ser uma competição financeiramente autossustentada, então criarem-se regras, se calhar mais apertadas relativamente a esta competição, e se calhar diminuir algum aperto que neste momento é feito nas competições hoje designadas profissionais, mas que em determinadas circunstâncias têm muita dificuldade em ser consideradas porque não são financeiramente autossustentadas. Naturalmente que a introdução das equipas B foi um bom início, que vai permitir a valorização do atleta português, vai permitir que os atletas entre os 19 e 23 anos, num espaço fundamental da sua afirmação como futebolistas, tenham a capacidade de evoluir a um nível mais elevado, coisa que estava vedado no passado, porque as equipas B só poderiam competir na segunda divisão, ao nível das competições não profissionais, e nessa perspectiva, e até pelo conjunto de regras que foram estabelecidas, em que obriga a que 10 atletas inscritos no boletim de jogo sejam 10 atletas formados localmente, portanto com a definição que a UEFA segue, naturalmente vai permitir espaço de competição a esses jovens, que é fundamental em termos da valorização do atleta português, não só de per si, do abastecimento às equipas principais e na perspectiva da diminuição dos custos dessas equipas, mas também na capacidade de recrutamento para abastecer as seleções de sub-21 e seleção A. E, portanto, dentro desse ponto de vista, pugnamos, enquanto estivemos na Liga, por a introdução desta medida, batemos palmas e aplaudimos, efetivamente, que isso aconteça, e da nossa parte, enquanto Federação, neste momento, e naquilo que diz respeito às competições não profissionais, estamos e vamos estudar. Não foi possível, neste momento e durante estes 6 meses, fazer esse conjunto de medidas, tanto mais que há um grupo de trabalho que elaborou um relatório exatamente nesta perspectiva, que é a valorização do atleta português e das seleções nacionais. Estamos a analisar internamente esse relatório e a estudar um conjunto de medidas no sentido de as implementar no próximo ano. Obviamente temos questões regulamentares que nós não poderemos impedir, nomeadamente a questão dos atletas comunitários, que não sendo portugueses nós não podemos impedir de participar nas competições, mas iremos estudar um conjunto de regras que possibilitem e incrementem a utilização de atletas portugueses que possam vir mais tarde a representar a seleção nacional. Essa é claramente uma das medidas que temos no nosso programa e que durante esta época desportiva iremos aprofundar a estudar, no sentido de criar legislação e regulamentação adequada para implementar, se possível, na próxima época.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Laurentino Dias, deseja usar a palavra?
Sim, sim.
É a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os doutores Fernando Gomes, Elísio Carneiro e Onofre Costa e dizer do meu gosto em vê-los aqui por esta casa. Esta audiência tem um tema que é muito limitativo da nossa conversa e eu devo obedecer a essa limitação, que é de ter a ver com as questões relativas aos salários em atraso, e foi trazido aqui pelo Presidente do Sindicato dos Jogadores de Futebol. E, portanto, vou tentar circunscrever as minhas palavras a essa matéria. Não é matéria de hoje, como todos nós sabemos, é uma matéria de muitos anos, de sempre. Se calhar é também uma matéria de futuro, porque é difícil, por muita que seja a boa vontade dos dirigentes do futebol, e eu sei que há pessoas no futebol com preocupação séria quanto a estas matérias, é muito difícil, no mundo global que o futebol de hoje significa, procurar encontrar uma solução nacional para um problema que é nacional, mas que, passando a fronteira, se vê que há também no país ao lado e no outro a seguir e nos outros adiante. É um pouco aquilo que é a guerra das offshores. Toda a gente acha que não deviam existir porque perturbam as vidas fiscais e dos Estados, mas a verdade é que existem. E a verdade é que apenas um Estado sozinho não as encerra. E eu acho que também apenas um país sozinho não acaba ou não consegue acabar com o problema dos salários em atraso e do excesso de endividamento dos seus clubes, quando alguns dos seus clubes estão no movimento global do futebol ao nível europeu e mundial e, portanto, ou querem competir nesse movimento europeu e mundial e têm que, para isso, procurar soluções desportivas que custam dinheiro ou não querem competir no movimento europeu e mundial e já aí poderão ter uma outra política em matéria de endividamento. A verdade é que, ao longo de todos estes anos, quando se fala de salários em atraso, fala-se, por razões mediáticas óbvias, da primeira e da segunda liga, porque são os clubes que são mais conhecidos, que vêm no jornal e que têm valores contratuais mais elevados. Mas também é verdade, como o Sr. Presidente aqui disse, que há também profissionais nos outros campeonatos e salários em atraso também nos outros campeonatos. Ao longo destes últimos anos tem havido tentativas, em primeiro lugar por parte da Liga, para procurar condicionar um pouco esse cenário com exigência de cumprimento de algumas obrigações para efeitos de inscrição e licenciamento, e isso é bom. Não é, no meu entender, uma simpatia que o futebol faz à sociedade. Como o Dr. Fernando Gomes disse, somos até uma área que, ao contrário de outras, se autorregula, como quem diz, se autopune quando algum dos seus não cumpre obrigações. Mas também não há áreas, como a área desportiva, que exerçam por delegação do Estado funções de autoridade pública. E o desporto exerce funções de autoridade pública e poderes públicos delegados pelo Estado. E, portanto, digamos que essa é uma contrapartida, fazer também um esforço para que o seu próprio funcionamento signifique o cumprimento de regras. E percebe-se que tem havido algum avanço nessas regras e na aplicação dessas regras. Houve um tempo em que, perdoe-me a expressão, só um clube que se atirava abaixo é que saía das competições. Há bem pouco tempo. Só um clube que dizia, não posso mais, saio, é que saía. Por ordens da entidade organizadora, não saía. Porque havia sempre uma forma de, nos últimos 5 minutos do prazo marcado para a regularização, se dizer que está tudo regularizado. A evolução tem sido positiva e já hoje se vêem alguns sinais e algumas decisões pelos órgãos organizadores das competições, no sentido de este ou aquele clube não podem participar, como o Sr. Presidente há pouco disse, falou do Guimarães no que tem a ver com as competições europeias, no Leiria, salvo erro, que tem a ver com as competições nacionais, e no Varzim, que tem a ver com a transição de segunda para Liga de Honra, e que pelos vistos não vai participar. Os desgraçados que ficaram em segundo e em terceiro, ficou em segundo nesse campeonato, por acaso conheço, porque nasci naquela terra. E todo o ano me disseram que andavam ali a trabalhar em seco, porque quem ia ganhar era aquele, embora ia ganhar nas condições em que ganhava. Isto reflete injustiças óbvias em matéria desportiva e vale a pena que quer a Federação, quer a Liga, façam um grande esforço para evitar que situações destas se repitam. De toda a forma, o que o Sr. Presidente da Federação aqui deixou dito por várias vezes foi algo que a nós nos interessa mais que tudo. Uma forma de clarificar estas situações e de procurar criar regulamentação e regras que sejam claras para todos e que, portanto, sejam mais facilmente perceptíveis sobre se são cumpridas ou não, é a delimitação entre aquilo que é profissional e não profissional. Nós iniciámos há um ano e meio, se a memória não me engana, no Conselho Nacional do Desporto, essa discussão, ou dois anos, talvez, essa discussão. Percebemos que essa discussão não era fácil. Não por causa do futebol, mas porque é se calhar mais difícil fazer a fronteira entre o que é profissional e não profissional noutras modalidades que no futebol. Porque o futebol, apesar de tudo, tem uma área que se autodefine como profissional com relevância. Muitas outras modalidades têm também áreas obviamente profissionais e que ou quando assumem que são profissionais percebem que não têm outras condições, ou seja, não têm envolvimento para serem de facto profissionais, ou então, puramente, não se assumem como profissionais e fazem de conta que são amadores, não o sendo, tendo ao seu serviço não sei quantos atletas profissionais com valores superiores em termos contratuais a muitos e muitos dos profissionais do futebol. Sabemos que isso é assim. E, por isso, resolver questões centrais como a do déficit crónico dos clubes e dos salários em atraso passa, em larga medida, pela clarificação legal daquilo que é profissional e não profissional. E eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente da Federação, porque não conheço o que se passa no Conselho Nacional do Desporto desde há um ano, se evoluiu essa discussão e se é expectável que essa matéria venha a ter resultados em termos de lei e de regulamentação. Por outro lado, falou também do relatório do grupo de trabalho, que julgo que fez parte, e que foi presidido pelo Presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol, aliás, Dr. José Luís Arnoux, o que foi este, não sei, não tenho a certeza, sobre a valorização do atleta português e a proteção das seleções nacionais. Desse grupo de trabalho não saiu ainda nada de objetivo em termos de proposta legislativa, na área do Governo, proposta regulamentar, na área da Federação ou da Liga de Futebol. Gostaria de ouvir falar sobre isso, porque a pompa e a circunstância com que estes relatórios foram apresentados fizeram criar em mim uma expectativa muito grande de decisões e um ano depois eu não vi ainda nenhuma decisão. Não compete, obviamente, à Federação ou à Liga tomar essas decisões, mas não sei o que acontecerá a esse trabalho, a não ser publicado e ser por todos lido. Finalmente, Sr. Presidente, uma última questão. Nós conhecemos de 6 anos de trabalho que fizemos em funções diferentes das que estamos hoje, e, portanto, eu tenho e mantenho uma enorme confiança e um enorme crédito nas capacidades da Federação e agora da Federação presidida pelo Dr. Fernando Gomes, porque me habituei a perceber a sua competência e a sua capacidade e o seu envolvimento e a sua boa fé no tratamento das coisas. A Federação Portuguesa de Futebol esteve, no meu entender, e eu queria dizer disto de forma muito, aqui, de forma muito clara, a Federação Portuguesa de Futebol esteve durante muitos anos, anos a mais, ausente da reflexão sobre os problemas do futebol. A Federação Portuguesa de Futebol esteve durante anos a mais entretida com a sua seleção principal de futebol e ausente da solução dos problemas do futebol. Só aparecia quando havia um problema de um alargamento, um problema de um processo complicadíssimo, mas nunca aparecia para refletir sobre coisas sérias, como falou aqui o meu colega há pouco, de relação Federação-Associações, relação Federação-Associações-Mundo do futebol, os custos de tudo isso, a atuação concertada entre a Federação e a Liga para a valorização do futebol profissional ou não, aumento ou diminuição da carga ou da área profissional no seio do futebol ou não, um conjunto de coisas. Eu tenho sincera expectativa de que as coisas vêm mudando e as coisas vão continuar a mudar. Tanto mais que a Federação agora tem um papel diferente, no sentido de que, ao contrário do que havia antigamente, a Federação agora é, de facto, a tutela explícita de todo o futebol, a Liga de Futebol, que era uma área autónoma, hoje atua nos termos da lei por delegação de competências da Federação e, portanto, a Federação tem aquilo que na minha aldeia os antigos diziam direito de pernada, ou seja, direito de olhar para lá, de ver o que se faz e de chamar a atenção quando não se faça bem. De forma que eu gostaria de dizer ao Dr. Fernando Gomes que nós temos aqui consciência de que não é possível mudar estas coisas de um ano para o outro. Não é possível mudar estas coisas de um ano para o outro. Também não é razoável dizer-se, compreendo que eu tenha dito porque é presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que o problema do futebol é um problema do país e das pessoas. As pessoas gastaram demais, as empresas gastaram demais, o Estado gastou demais, o futebol também gastou demais. Não. É que o futebol gasta sempre demais. E as empresas nem sempre, as famílias nem sempre, e o Estado nem sempre. Portanto, não pode justificar-se uma coisa com outra. Mas sabemos que o futebol tem destas circunstâncias e, portanto, sabemos que é muito difícil controlar os excessos no mundo global que é o futebol. E temos, nas últimas 48 horas, um exemplo óbvio disso. Um país que até agora dava cartas no que parecia ser algum controle de excessos na área do futebol e nas despesas orçamentais, nas despesas contratuais, que era a França, que dava esse sinal, foi sacudida por um clube chamado Paris Saint-Germain, que desatou a furar todo esse sistema e a fazer contratos verdadeiramente astronómicos, que levaram a que a ministra do Desporto francês, ainda ontem nos mostrasse nas notícias, a sua incredulidade pelo pagamento fabuloso de um contrato ao Zlatan Ibrahimovic e a outros, no caso do Paris Saint-Germain, quando nos parecia a nós, pelo menos a mim parecia, que a França era dos países na Europa que mais controlava e que melhor controle tinha quanto aos descuidos e excessos orçamentais dos seus clubes. Portanto, isto é para dizer que, no melhor pano, cai a nódoa e que é muito difícil em Portugal trabalhar-se este tema, sabendo que Portugal está na Europa e nas competições europeias no que respeita ao futebol e lida com todas estas condições. E por isso, termino dizendo que compreendo as posições de prudência da Federação e desejo que lhes seja possível avançar, porque sei que essa é a vossa perspectiva, no sentido de haver um maior controle pela orçamental daquilo que é a vida dos clubes e, sobretudo, naquilo que respeita ao cumprimento da primeira das obrigações, que é, e volto ao tema desta audiência, o pagamento dos salários contratados livremente entre as entidades patronais e os seus trabalhadores. É o que há de mais básico no que respeita ao cumprimento de obrigações por parte da entidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu queria fazer uma questão, mas responde diretamente agora ao deputado, como fez até agora o deputado Laurentino Dias. Tem a palavra.
Eu pego nas últimas palavras do Dr. Laurentino Nias para lhe dizer que nós só podemos, quando estamos envolvidos numa perspectiva global de uma modalidade, só podemos fazer depois de organizarmos a nossa casa. E dentro da organização da nossa casa, nós fizemos pela primeira vez a apresentação de um orçamento no dia 23 de junho, do orçamento das contas da Federação relativamente à época seguinte. Fizemos aprovar esse orçamento, que está no sentido de criar as condições para a própria Federação saber e poder dar o exemplo. E esse exemplo, obviamente, tem que vir de cima, mas é uma perspectiva global. Quando eu digo que o futebol, no seu todo, gasta demais, não estou a dizer que o clube A, B ou C não sejam equilibrados, assim como há empresas rentáveis que continuam a exportar bem e continuam a ser rentáveis, o que não significa que a economia, no seu todo, não esteja numa situação de pauperada. E, portanto, aquilo que eu há pouco referenciei é que o futebol, como as famílias na sua globalidade, as empresas na sua globalidade e o Estado, gastaram mais do que aquilo que tinham efetivamente capacidade de gerir. E o futebol acontece exatamente a mesma coisa. Estou a ver em termos globais, não estou a ver especificamente um caso concreto relativamente a isto. E, portanto, da nossa parte, da mesma forma que o fizemos, temos só 6 meses de mandato, eu posso dizer que relativamente àquilo que foi os nossos compromissos, muitas das coisas que nós nos comprometemos já as fizemos, portanto estão perfeitamente elencadas, e muitas delas numa perspectiva de dotar não só as associações distritais, que é a base da formação, mas acima de tudo os clubes, esses sim é que são as verdadeiras células da formação e da boa formação que em Portugal se faz, de efetivamente lhe dar melhores condições para poderem desenvolver a sua atividade. E essa é uma preocupação que nós tivemos, temos e vamos ter. Porque, naturalmente, hoje a situação financeira, de sustentabilidade da Federação é boa, portanto, não posso dizer que não é boa, é boa, e, portanto, tendo essas condições, acho que com discernimento, com capacidade, com inteligência, pode criar condições no sentido de acautelar e manter o conjunto de praticantes, os tais 150 mil que hoje têm, e, portanto, e se calhar aumentá-los de uma forma significativa, porque há muito mais gente a praticar futebol. Estamos a falar ao nível do desporto escolar, estamos a falar ao nível do desporto universitário, estamos a falar ao nível do desporto informal, portanto, de rua, do Inatel, etc., e que, eventualmente, em termos de prática da modalidade, claramente é uma prática muito mais acrescida, se calhar é o dobro dos 150 que estão neste momento federados na própria Federação. E, portanto, naquilo que a nós compete, naquilo que a nós diz respeito relativamente, na luta pelo futebol e na intervenção no futebol para cada vez mais desenvolvermos uma atividade dentro da modalidade, não o deixaremos de fazer, tanto mais que a atividade da Federação nos últimos anos foi suportada muito pelo sucesso da Seleção A, mas decorrente também um pouco, não diria do deixar de se preocupar, mas um pouco de virar de costas relativamente às outras áreas de desenvolvimento, se calhar daqui, se nós não fizermos nada no imediato, daqui a 4 anos, sensivelmente, quando acabar esta geração, poderemos ter um problema que deixaremos de ir às fases finais e, portanto, sabemos nós todos o quão importante é essa participação no sentido do equilíbrio e na obtenção de meios para a Federação para poder desenvolver aquilo que são as suas competências e a sua missão. E, portanto, conhece-me já há algum tempo, já tivemos oportunidade em diferentes fases, em diferentes funções, nos conhecermos e de me conhecer daquilo que sou capaz e competente para fazer, mas pode estar descansado que eu não, acho que não perdi qualidades e, portanto, irei continuar a pugnar dentro daquilo que é aquilo que eu me comprometi durante 2 meses que andei a fazer campanha e, portanto, aquilo tudo que está estabelecido e que as associações me deram o seu suporte para ser eleito e ser presidente, com certeza, ao fim desses 4 anos de mandato, aqueles compromissos todos assumidos vão estar perfeitamente plasmado dentro da própria Federação, numa perspectiva de reorganização e de criar as bases da pirâmide fundamentais para a evolução do futebol em Portugal. Felizmente, nos últimos tempos, e naturalmente sem grande interferência nossa, já há um conjunto de equipas ao nível da formação que tiveram excelentes resultados. Estou-me a lembrar, por exemplo, que a seleção de sub-17 de masculino não foi apurada por uma linha negra para participar na fase final, foi eliminada pela Alemanha, que foi a finalista do Campeonato Europeu de sub-17. Tivemos uma participação e apuramos para o Mundial do Europeu de sub-19. Tivemos pela primeira vez uma excelente participação da seleção de sub-19 de feminino, que jogou os meios finais e perdeu, e tem atletas consideradas de talentos do futuro. E, portanto, todo esse investimento nós não deixaremos de continuar a fazer, aprofundar, tanto, por exemplo, na reformulação dos quadros competitivos da área da formação, nomeadamente nos escalões de juvenis e júniores, vamos ter mais 30% de jogos que tivemos na época anterior. Portanto, isto tem tudo custos acrescidos, mas estamos convencidos que esse crescimento e esses custos acrescidos têm uma boa causa e vão ter reflexos a muito curto prazo pela capacidade de intervenção e de capacidade de evolução desses atletas. Saibamos nós, e continuemos nós, a fazer três coisas fundamentais em termos daquilo que têm sido as nossas grandes valias em termos do nosso futebol. Uma grande capacidade de scouting, detecção de elementos do estrangeiro, de enorme valia, que vêm claramente potenciar os nossos clubes. Portanto, os clubes portugueses têm tido essa capacidade. A nível da própria formação dos próprios clubes, de formar não só bons jogadores portugueses, mas também potenciar jogadores que, efetivamente, descobertos na sua fase embrionária, e despotenciar aqui internamente com a geração de mais valias, e continuar dentro daquilo que há pouco o Sr. Deputado Pimpão referenciou, que Portugal e o futebol em Portugal ainda é um dos setores de atividade em que tem uma balança de pagamentos positiva. Exporta mais do que aquilo que importa. E, portanto, isso tem muito a ver com esta capacidade que eu referenciei de detectar, efetivamente, bons elementos na sua fase embrionária de seu crescimento, de os valorizar e depois os exportar com valor acrescentado adicional. No que diz respeito ao Dr. Laurentino Dias, só duas questões. Na sequência do trabalho anteriormente feito no Conselho Nacional de Desporto, de um trabalho sobre a definição das competições profissionais, ele foi retomado no âmbito deste Conselho. Há um grupo de trabalho criado entre a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga, alguns elementos de modalidades que tiveram competições profissionais, nomeadamente o Mário Saldanha do basquetebol e o Luís Santos do handball, com o Sindicato de Jogadores. Há um grupo de trabalho que já realizou três reuniões, no sentido de rapidamente haver alguma definição ou uma clarificação relativamente a esta questão do grupo profissional. E, portanto, da definição das competições profissionais, e creio que logo a seguir às férias está marcada uma reunião, salvo erro, em setembro, no sentido de rapidamente esta definição ser feita, na medida em que vem entroncar com aquilo que também foi desenvolvido num dos grupos de trabalho relativamente às sociedades anónimas desportivas, pelo Dr. Professor Paulo Olavo Cunha, no sentido de clarificar a participação nas competições profissionais, que as coisas estão interligadas, daquilo que são as sociedades anónimas desportivas dentro do âmbito das competições profissionais. E as coisas estão interligadas. No que diz respeito ao grupo de trabalho sobre a proteção do jogador português e das seleções nacionais, eu não sei se já terminou a discussão pública. Creio que cometeu uma imprecisão. Este grupo de trabalho foi criado em agosto do ano passado, e apresentou o seu trabalho, se a memória não me traiçou, em março, no auditório do Monte Pio. E, portanto, foi colocado, ou março ou abril, foi colocado à discussão pública dessas matérias. Da nossa parte, nós estamos a fazer um pouco dentro daquilo que são as 29 conclusões deste grupo de trabalho. Por exemplo, posso lhe dizer que uma delas, que está lá introduzida, a Federação, a semana passada, criou um regulamento do Estatuto de Transferência e da Formação para permitir a liberdade de transferência dos jovens jogadores, para não haver aqueles constrangimentos do atleta que quer sair. A semana passada esse regulamento já foi publicado em termos da Federação. Portanto, algumas dessas 29 medidas a Federação está a trabalhar no sentido de as implementar. Algumas delas têm outras implicações, mas nós não deixaremos de fazer. Mas creio que neste momento esse relatório, Semaranama Traiçoa, foi apresentado pelo Dr. José Luís Arnoux, salvo erro, em março ou abril, no auditório, e, portanto, creio que ainda está na discussão pública.
Presidente, permite só dar uma nota, é uma frase apenas. É uma frase apenas, é para transmitir ao Sr. Presidente da Federação que considero positivos os novos quadros competitivos para as competições séniores e também para as competições de formação, porque são suscetíveis de criar não apenas menos despesa na sua participação para os clubes, mas mais receita, criando em termos geográficos uma participação de proximidade que valorizará certamente e dinamizará certamente os clubes que estão nas competições, e por isso queria, não disse há bocado, queria deixá-lo aqui dito.
Já agora, numa preocupação que há pouco o Sr. Deputado manifestou, a Federação tomou a decisão de, em deslocações dentro dessas equipas da formação, deslocações acima de X quilómetros, de participar e de ajudar financeiramente para promover essa competição dos mais jovens.
Muito obrigado. Sr. Presidente, só duas outras notas muito breves da minha parte, agradecer a disponibilidade que teve. Queria só fazer duas notas, complementar pelas medidas positivas que aqui anunciou, que era relativamente ao Fundo de Garantia, aos seguros e um conjunto de outras propostas, quadros competitivos, etc., que vão, penso que, no sentido positivo. Sendo certo que, da nossa parte, a nossa preocupação com este tema assenta muito na lógica da verdade desportiva e de garantir a verdade desportiva. Esse é que é aqui, penso que, um tema que também já aqui foi debatido, até por outras razões mais tecnológicas, na legislatura anterior, mas que é um tema que esta questão, a questão financeira dos clubes e a responsabilidade e uma maior capacidade de alguns, uma falsa maior capacidade, podemos dizer assim, de alguns comparado com os outros, que depois lhes leva a ter resultados que se fosse com outra lógica, não seria permitido. Sendo certo que também, como disse aqui também, o exemplo do país é verdade, todos temos que dar o exemplo, ou seja, o país é um todo e o Estado faz parte do país, mas todos temos de dar o exemplo e o país está a fazer um esforço grande de credibilidade e o futebol também tem que o fazer. E a questão do Leiria não ajudou nada em termos internacionais, porque sabemos que estas coisas têm uma visibilidade muito grande, o futebol é assim, não ajuda nada à nossa credibilidade. E penso que, do que fomos ouvindo ao longo destas audições que fizemos, a questão do fair play financeiro, de ser mais forte ou não, mas também ouvimos aqui dizer que, se calhar, o problema nem é a falta de regras, é garantir que elas se cumpram, porque as regras até, foi aqui dito por alguns dos intervenientes destas audições, que as regras até são suficientes, é preciso garantir que elas se cumpram. E depois, como nós ouvimos aqui dizer, o Sr. Presidente da Liga, na altura que cá veio, que anunciou aqui que estava 80% estavam em cumprimento dos clubes, e depois nós todos ouvimos histórias que se calhar não é bem assim. E, portanto, esta é uma questão importante que eu penso que já demonstrou aqui que está empenhado nesse assunto, mas penso que tem que ser cada vez mais. Ou mais regras, ou garantir que as regras que existam se façam cumprir. Depois também há aqui coisas que às vezes nos também, as notícias que vamos vendo, esta questão que às vezes parece que se tomam as medidas na altura, numa altura se calhar que não é mais, ou que pode causar outros problemas. Esta questão, não peço que comente, mas esta questão que foi agora tomada, que tem a ver com os empréstimos de jogadores entre clubes, quer dizer, ser tomada agora nesta altura parece que é também uma altura que já provavelmente as coisas já estavam a ser pensadas noutra lógica. Mas queria também aqui dizer só relativamente a uma questão, essa que não foi aqui colocada, mas que eu penso que que tem a ver com a sustentabilidade, com a questão financeira do desporto e, neste caso, do futebol, que tem a ver com o jogo online, que se tem alguma expectativa sobre essa questão. E uma questão que colocou tem a ver com a violência no desporto e a questão do policiamento. Sabemos que há modalidades, pelo menos penso que não estou enganado, que há modalidades, por exemplo, no futebol e no futsal, é exigido um policiamento muito mais, na formação mais inicial, que não é, por exemplo, noutras modalidades. É a informação que penso que tenho, penso que se estiver errado, peço que me corrija, mas e percebo que vão ser tomadas medidas nesse sentido, se calhar de irmos para uma mesma lógica. Mas há uma questão relacionada com este assunto, não sei se abordaram isso ou não nesse grupo de trabalho, mas que é a questão também depois do exemplo que vem de cima, do exemplo do que se passa no futebol profissional, neste caso em concreto, porque a questão do policiamento também é uma questão, um custo financeiro do Estado grande e que, se calhar, não sei se estão ou não previstas medidas nas leis, na atual lei, mas penso que a questão que falou de perca de pontos e outras medidas que fossem diretamente no âmbito desportivo podiam ajudar esta questão, porque se estamos a tirar policiamento, mas os exemplos em cima continuam a ser de quando há um jogo de futebol entre o Porto e o Benfica, podemos dizer assim, parece que o aparato policial é aquele que nós todos conhecemos, portanto eu acho que podia também aqui a Federação, não sei se está a pensar nisso ou não, dar um contributo nesse sentido. Portanto, eram estas as questões que lhe queria também colocar da minha parte, visto que nenhum colega as colocou. Se puder responder, agradeço, não, também, se não entender que não pode, está no seu direito, como é óbvio.
Quando, dentro daquilo que sei, posso, naturalmente não deixarei de responder. Relativamente ao jogo online, desde a primeira hora que iniciamos funções como Presidente da Liga e depois com a Federação, sempre dissemos que era impensável que os clubes que viam as suas marcas, os seus símbolos e as suas competições utilizadas em benefício de terceiras entidades não fossem ressarcidas adequadamente. Na altura foi criada a primeira comissão interministerial, portanto em setembro de 2010, que produziu um relatório, entregue ao governo, salvo erro, em abril de 2011. Foi criado um segundo grupo já, digamos, em 2012, que tanto quanto é do meu conhecimento, que fomos ouvidos em fevereiro deste ano, e tanto quanto é do nosso conhecimento, existe já um documento que estará para ser analisado, ou que está a ser analisado para regulamentar esta atividade. Desejamos, queremos, é importante, para que o Estado não perca receitas que se vê esvair-se através da utilização de mecanismos do qual não tem nenhum rendimento, quer em termos de imposto direto sobre a própria aposta, quer em termos do desenvolvimento dessa atividade em Portugal, da qual o Estado não tem nenhuma receita. E se o Estado é altamente lesado por esta utilização indevida e por este jogo, digamos, não regulamentado, também os clubes, o futebol, neste caso particular, é altamente lesado porque, como todos nós sabemos, recentemente saiu legislação a impedir essas casas de fazer publicidade, que era, digamos assim, o efeito atenuador e compensador para a ausência da regulamentação, e neste momento não há regulamentação e também os clubes estão impedidos de, digamos, de potenciar algumas receitas através da publicidade. Portanto, neste caso concreto, desejamos e queremos que rapidamente, o mais rapidamente que for possível, esta situação da regulamentação de jogo online seja efetiva e o mais rápida possível. Na primeira questão que referenciou, relativamente à questão das normas, é importante que todos nós saibamos que existem regras, é importante que existem sempre mecanismos, muitas das vezes, de ultrapassar essas regras. E essa ultrapassagem dessas regras, muitas das vezes, dá-se através de ações individualizadas de pessoas. Neste caso concreto, uma das regras que está instituída relativamente ao licenciamento é que não hajam salários em atraso ou que, eventualmente, existem acordos estabelecidos para pagar esses salários em atraso. E, portanto, quando nós ouvimos dizer que 80% dos clubes não têm salários em atraso ou que há 80% dos clubes que têm salários em atraso, nós temos que saber o que é que estamos a falar. Portanto, aquilo que nós poderemos dizer é que se calhar há salários em atraso, mas existem acordos para regularizar esses salários em atraso da maior parte desses jogadores. Portanto, o que é que acontece, e aqui é um sentido de responsabilidade global de quem está nesta atividade, não só dos organizadores e dos reguladores, mas também dos clubes e dos próprios jogadores e do próprio sindicato, no sentido de que efetivamente saibamos, quando estamos a assinar contratos, para depois não virmos dizer que assinamos contratos que utilizam offshores, que nós próprios saibamos aquilo que estamos a assinar e sejamos responsáveis naquilo que estamos a assinar, e que depois, quando nos colocam perante situações concretas da necessidade do clube se inscrever e de manter o posto de trabalho, mas assinamos um determinado compromisso que aceitamos receber aquilo que está em atraso durante um ano, em 6 prestações ou em 5 prestações, nós estamos a dar o nosso acordo relativamente à ultrapassagem de uma regra que está estabelecida. E, portanto, depois não possam vir a afirmar que as regras não são cumpridas. As regras são cumpridas através da anuência e do acordo dos diversos intervenientes no processo. E, portanto, se muitas das vezes nós dizemos as regras não são aplicadas, as regras são aplicadas, efetivamente, mas muitas das vezes são ultrapassadas mediante este tipo de instrumentos que são passíveis de ser utilizados, mas depois as pessoas não podem vir mais tarde a dizer que as regras foram ultrapassadas porque eles próprios contribuíram para a ultrapassagem da própria regra. No que diz respeito à questão da violência do desporto, duas notas. Recordo-me perfeitamente que em fevereiro de 2011 foi realizado um seminário sobre a violência no desporto, em que todos, de uma forma generalizada, chegaram à conclusão que a lei era boa, o que não era aplicada. E, portanto, nós mantemos exatamente esta mesma noção, que de uma forma global a lei da violência do desporto existente a 329, salvo erro, é uma boa lei, mas que do ponto de vista da sua aplicabilidade algo tem que ser feito no sentido de a concretizar de uma forma mais intensa para que efetivamente ela seja uma boa lei. Neste momento, no próprio grupo de trabalho, foram discutidas algumas destas questões relativamente a essa aplicabilidade. Tanto quanto é do meu conhecimento, as pessoas que da Federação participam nesse grupo de trabalho, está previsto pequenos ajustamentos para a tornar mais efetiva. Neste momento é aquilo que lhe posso dizer, mas acima de tudo, que haja a consciência de todos, dirigentes, adeptos, entidades policiais, entidades judiciais, de que efetivamente se a lei existe, a lei tem que ser aplicada de uma forma global, porque a lei em si mesmo e de uma forma global é uma boa lei.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Pedia que não se ausentassem para fecharmos aqui o relatório só. Então agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.